Aleluia. Efésios 1, versículos 1 a 14. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, nós temos um tema aqui que é bem claro nesse texto, que é a predestinação. E eu tomei como alvo da nossa reflexão o título Predestinados. Nós somos predestinados, primeiro, para toda sorte de bênção. Nós somos predestinados para sermos santos e irrepreensíveis. Nós somos predestinados para a adoção de filhos e também predestinados para louvor da sua glória, da glória de Deus. Tudo que existe no universo já tem uma predestinação, mas o homem, se achando muito inteligente, manipula ou tenta manipular a criação de Deus conforme lhe convém. Perverte mandamentos de Deus, achando que pode mexer, manipular a vontade do Criador. O homem tem sido cada vez mais autossuficiente e assim negando todo o destino preparado por Deus para que cada um receba a direção do próprio Deus e não a sua direção humana falha e corrupta. Deus fez o ser humano com capacidade de escolha, colocou diante de cada ser humano um destino perfeito, predestinou cada um de nós para estarmos com Ele no céu, mas cabe a cada um de nós decidirmos se queremos estar com Deus ou não, e isso se chama livre-arbítrio. Romanos 10, 9 e 10, alguns sabem até de cor. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. É uma decisão. Se alguém escolher as condições predestinadas, se você escolher as condições predestinadas, se eu escolher as condições predestinadas, então teremos os benefícios predestinados por Deus para cada um de nós. O ser humano, isto é comprovado, é um fato, só sobrevive condicionado a normas de vida. Onde colocamos os nossos pés em qualquer segmento da sociedade humana, ali há normas de conduta. Nós precisamos respeitar normas de conduta por onde passamos. o Senhor nos predestinou para Ele, para nossa alegria e para a alegria dEle, mas com normas de conduta, com normas para a nossa vida. Então, se nós respeitarmos as normas bem claras na Bíblia, como regras de fé e conduta para nós, o que que acontece? Seremos salvos. Viveremos a alegria da salvação. Você entendeu? Amém. Deus já decidiu. Você é predestinado. Você é predestinada. Agora, qual é a sua decisão? Dentro ou fora do reino de Deus? Com as bênçãos de Deus ou sem as bênçãos de Deus? Predestinados para toda sorte de bênção. Todos nós queremos bênçãos. Todos nós anseamos bênçãos no nosso dia a dia. Para deitar, para descansarmos, ao levantarmos, no decurso das 24 horas. Estamos sempre querendo bênçãos. Se nós pararmos e refletirmos que o Senhor tem um estoque que ser humano jamais consegue imaginar, o tamanho desse estoque de bênçãos para cada um de nós. Aos fiéis em Cristo está reservada toda sorte de bênção espiritual. São benefícios predestinados para as pessoas que decidem pertencer a igreja do Senhor Jesus. Então, Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Toda a sorte de bênção está reservada para nós. Esse é o nosso destino. Nós somos predestinados para toda a sorte de bênção. O que quer dizer isso? Toda a sorte de bênção. Todos os tipos, todas as bênçãos imagináveis são para nós. Mas ele diz, aos fiéis. Então nós precisamos primeiro ser fiéis. E as bênçãos virão. Nós não precisamos ir até as bênçãos. Se formos fiéis, as bênçãos serão derramadas. Nós não precisamos sair por aí catando bênção. Não precisamos ser caçadores de bênçãos, como é ensinado, infelizmente, por muitos pregadores. É um falso ensino. Nós devemos ser ensinados a sermos fiéis ao Senhor. E o Senhor tem um estoque enorme de bênçãos pré-destinadas para nós. Já estão prontas. O que eu tenho que fazer? Correr atrás da bênção? Não. Correr a corrida da fidelidade a Deus. E como? Imitando ao Senhor Jesus. Mas com que poder? Com o poder do Espírito Santo passa a habitar na vida daqueles que decidem esta predestinação. Decidem aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então, não devemos correr atrás da bênção. Sejamos fiéis. Que a bênção vai, de uma forma bem simples para entendermos, a bênção vai correr atrás de nós. O Senhor mandará as bênçãos de encontro a nós. Mas precisamos ser fiéis. As pessoas, infelizmente, hoje, pouco ou nada buscam do Senhor, mas querem as bênçãos do Senhor e não o Senhor das bênçãos. É isto que precisamos entender. A maioria das pessoas estão sem quem as ensine sobre a verdade. Estão como ovelhas sem pastor, à mercê dos lobos oportunistas. Muitas vezes encontramos pessoas por aí fazendo chequinhos, 5, 10, 15 chequinhos, para mandar para fulano de tal que está fazendo uma campanha, visando receber bênçãos de prosperidade. Lobos, lobos devoradores. Nós devemos ensinar, nós pastores, devemos ensinar a igreja, as ovelhas, a serem fiéis ao Senhor segundo os seus mandamentos. Aí nós temos bênçãos predestinadas para nós. Bênçãos não são compradas. Bênçãos têm um preço, sim. A nossa fidelidade, a nossa obediência a tudo que o Senhor manda. E estas bênçãos estarão sendo derramadas. E não serão apenas algumas bênçãos. Será toda a sorte de bênção. Glórias a Deus por isso, meus irmãos. Oséias 4:6 diz que o povo de Deus cai prisioneiro de artimanhas, de armadilhas, cai em enganos, porque falta-lhes o conhecimento, o entendimento. E por que falta? Porque os pastores, os sacerdotes, não têm ensinado como devem. Então, nós precisamos estar atentos a tudo. E gratos a Deus pela palavra que o Senhor tem distribuído nas nossas vidas e através das nossas vidas. Você tem uma Bíblia em casa, mas se não tiver uma Bíblia em casa, é tão fácil adquirir uma Bíblia? Então, o que fazer? Ler a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Muitas pessoas dizem, mas é tão difícil entender a Bíblia. É tão difícil compreender tudo. Claro que é. Até para nós pastores é difícil compreender tudo. Mas se perseverarmos, o Senhor vai abrindo o nosso entendimento. Se perseverarmos, o Senhor vai preparando pessoas para esclarecerem para nós. E nós alcançamos assim o verdadeiro entendimento da palavra de Deus. E aí nós vamos aprendendo a ser fiéis. E sendo fiéis, é só ficar prestando atenção na fidelidade, que as bênçãos, toda sorte de bênção, começará a se manifestar pelo poder de Deus, não pelo meu esforço. O meu empenho deve estar em ser fiel. E toda sorte de bênção o Senhor vai estar providenciando para a nossa alegria, para a alegria dos seus filhos e filhas, predestinados também para sermos santos e irrepreensíveis. O pior dos bandidos veio a ser o pior porque não aceitou o destino que lhe estava preparado. Veio a ser o pior porque escolheu ser criminoso. Mesmo assim, enquanto houver fôlego de vida numa pessoa, Deus não desiste de ninguém. São as pessoas que desistem de Deus. As pessoas são más, são ruins, são corruptas, porque desistem de Deus. Pessoas vão para o inferno porque desistem de Deus. Todos os humanos são predestinados para viver em comunhão com Deus. Esta é a vontade de Deus. Predestinados para serem santos e irrepreensíveis. Deus escolheu cada ser humano antes da fundação do mundo para ser santo, para ser irrepreensível, para ser perfeito na presença dele e na presença do mundo. Nós precisamos então estar nesta condição, predestinados para toda sorte de bênção, sendo fiéis, também sendo santos e irrepreensíveis. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Santos e irrepreensíveis. O que quer dizer santo? Separado para o serviço de Deus. Nós precisamos servir a Deus sempre. Não tem como alguém dizer, sou filho de Deus, sou filha de Deus, e na hora que vai para o serviço não serve a Deus. Se a Bíblia diz, fazei tudo como o quê? Ao Senhor. Deus quer excelência em tudo. Não tem como alguém dizer, sou filho de Deus, sou filha de Deus, e quando vai para a faculdade, não é mais cristão, não é mais crente. Ou vai para a escola, ou vai para o lazer. Só é crente quando está na igreja, quando está na comunhão dos irmãos e das irmãs. Não tem como viver assim. Nós devemos ser santos e irrepreensíveis sempre. O Senhor nos predestinou para isto. É esta conduta, é este comportamento que dá alegria ao Senhor e também nos proporciona a alegria da salvação. Glórias a Deus por isso. Não se esqueça, você é predestinado, predestinada, também para adoção de filhos. Adoção de filhos. Precisamos entender isso. Nós, aqui na Terra, já somos filhos e filhas, olhando para uma esperança futura. Mas a adoção definitiva só acontecerá no dia do juízo, quando Jesus voltar e nos chamar para junto dele. Aí seremos definitivamente adotados como filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs do Senhor Jesus. Então nós somos predestinados para este grande dia, o dia do juízo, onde seremos definitivamente adotados como filhos do Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Então, além de escolhidos desde antes da fundação do mundo, nós somos predestinados para esta adoção maravilhosa. Só tem um caminho, só tem uma pessoa que nos capacita para esta adoção: o Senhor Jesus, nosso Salvador. Deus espera pela nossa decisão. Sim, Deus, eu quero ser adotado. Eu quero ter a identidade com o Senhor. Isso é importante, é vital. Deus nos fez seres inteligentes, capazes de tomarmos decisões. E Ele espera por esta nossa decisão. Deus nos criou com um único propósito, para louvor da sua glória. E para isto, Ele comprou a cada um. E o preço foi alto. O sangue do seu Filho Jesus. Isaías 53, ali fala claramente: Jesus tomou sobre si os pecados de toda a humanidade. Se fez maldito em nosso lugar. Mas este foi o preço da vitória. Este foi o preço do resgate. A redenção no sangue do Filho do Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus. Quem decide, meus irmãos, receber Jesus como Senhor, Deus lhe revela mistérios, segredos da sua vontade. Revela os valores do reino. O Pai confiou no ministério de Jesus, no serviço de Jesus, o destino da humanidade. O nosso destino, o Pai entregou nas mãos do seu Filho Jesus. Por isso, Ele nos predestinou, antes da fundação do mundo, para a salvação, através do seu Filho, Jesus Cristo. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, quem nega a salvação, nega a Jesus. E negando a Jesus, nega ao Deus Criador. Nós precisamos compreender bem isto, porque senão nós estamos negando a maior dádiva de Deus, a salvação, que quer dizer vida eterna com Ele, gratuitamente. Basta crermos e passarmos a andar com fidelidade a tudo que Ele nos ensina. Fidelidade ao Deus Todo-Poderoso. Versículo 5 a 11 diz assim: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Aleluia! Predestinados para a adoção de filhos. Não é por acaso que nós estamos aqui hoje. Então nós estamos aqui por quê? Porque somos predestinados. E qual foi a decisão que tomamos? Aceitar, escolher, viver fiel ao Senhor, fiel aos mandamentos do Deus que nos predestinou a tão grandes bênçãos, a vida tão poderosa, a vida tão vitoriosa. Predestinados. Você vai pensar bastante sobre essa palavra. Nunca mais vai esquecer. Predestinado. O Senhor, na sua onisciência, Ele já nos via aqui, redimidos no sangue do seu Filho Jesus, predestinados a estarmos aqui nesse momento, compartilhando na comunhão santa das coisas do seu reino, compartilhando a sua palavra, vivendo a alegria da salvação. O Senhor nos predestinou e Ele espera ter só alegrias conosco. Mas de vez em quando, seus filhos e suas filhas se rebelam, cometem pecados, são relaxados nos afazeres do dia a dia. Tudo deve ser agradável ao Senhor. E daí? Este relaxamento chama-se pecado, chama-se rebeldia. Nós precisamos, então, restaurar a alegria, tanto a nossa como a do Senhor, permitindo que o Espírito Santo trate o pecado como pecado, permitindo que o Espírito Santo dê nome aos pecados. Isto gera arrependimento no coração de cada um. E o arrependimento leva à confissão. E a confissão gera o perdão de Deus, a aspersão no sangue do seu Filho Jesus. E a purificação é completa. Glórias a Deus por isso. Versículos 12 a 14 diz assim: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então nós somos predestinados para o louvor da sua glória, da glória de Deus, predestinados para manifestarmos louvor a Deus, para manifestarmos glórias a Deus. Quem recebe esta condição de predestinado tem um destino, e somente chegaremos a esse destino se formos selados pelo Espírito Santo da promessa. Então nós precisamos ter este entendimento, viver neste entendimento, que somos selados, porque decidimos receber esta predestinação, decidimos receber que o Senhor preparou para nós uma forma de vida perfeita, e esta forma de vida perfeita implica em o seu próprio Espírito morar em nós. Nós sermos feitos a sua casa, templos de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos compreender que, como crentes verdadeiros, nós somos para o louvor da glória de Deus, nada mais, nada menos. E se cada um de nós viver a garantia do Espírito Santo como propriedade exclusiva de Deus, nós seremos resgatados no dia do juízo. Seremos resgatados, não um resgate como esses terrenos, mas um resgate que durará para a eternidade com Deus, na glória eterna. Meus irmãos, nós precisamos viver a convicção da predestinação. Precisamos receber toda a predestinação de Deus. E assim viveremos alegremente, na alegria da salvação, no poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, 2 Coríntios 3, 2 e 3, diz assim: vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Aleluia! Predestinados para o louvor da sua glória. Quando você lê uma carta, se tiver notícia ruim, você fica triste. Quando você lê uma carta com notícias boas, você fica feliz. Nós somos estas cartas sendo lidas no dia a dia aí. A família abençoada está levando mensagem de alegria ou de tristeza para quem faz a leitura no dia a dia? É isto que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós somos cartas lidas, conhecidas por todos os homens. A vida não é uma encenação. A vida, ela é feita de comportamentos verdadeiros, sejam falsos, em obediência a Deus ou sejam em rebeldia a Deus. Então nós precisamos ter consciência que está sendo feita uma leitura. Quando você fala com uma pessoa de frente, olhando nos olhos, olhando na expressão facial, mesmo que você seja um excelente artista, conte a maior mentira como se fosse a maior verdade, a leitura será feita corretamente. A outra pessoa vai ficar com um ponto de interrogação. Tem algo sobrenatural sempre alertando as pessoas, mesmo as não crentes, a respeito do que é teatral, do que é falso. O ser humano, ele é uma carta verdadeira. Seja boa ou seja ruim, seja para tristeza ou para alegria, é uma carta verdadeira. E essa mensagem será lida. Eu espero em Deus que todos os irmãos e todas as irmãs sejam esta carta lida por muitos no dia a dia e seja motivo de alegria para muitos. Seja a mensagem da salvação de Deus em Cristo Jesus. Seja a leitura onde as pessoas vão ver ali a glória de Deus, vão ver ali a luz de Jesus, vão ver ali a presença do Espírito Santo de Deus. A doutrina da predestinação é uma proposta de vida completa. Não é uma proposta onde nos dá algumas opções de vida. É uma proposta de vida completa, com orientações detalhadas, para que quem aceitar esta proposta permaneça firme até o fim. A predestinação. E daí? Vou ficar pensando que não existe destino? O único Deus Todo-Poderoso tem um destino muito abençoado para você, para mim. Mas Ele respeita a nossa escolha. Se disser não para o destino bendito de Deus, tente imaginar qual será o seu fim. Judas 1 a 25 relata este fim de quem rejeita a predestinação de Deus em Cristo Jesus. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Judas 17 a 19. Irmãos, predestinados. A escolha é de cada ser humano. Eu já escolhi há muito tempo a predestinação de Deus em Cristo Jesus. Vocês, eu quero crer que todos já escolheram. Mas a verdade mesmo está no íntimo de cada um. É você e o Senhor. Eu, como pastor, quero que todos já tenham decidido, já estejam vivendo a predestinação, para a alegria de cada um, para a glória da igreja do Senhor, aqui na terra e para sempre. Amém?